Educação.
Toda segunda-feira você confere aqui no Jornal UFMG a coluna do professor Luciano Mendes, da Faculdade de Educação. A partir de hoje você confere uma série de retrospectiva sobre o que foi destaque no setor este ano. Na coluna de hoje, o professor Luciano Mendes aborda aquele que foi um dos principais acontecimentos de 2011, a greve de 112 dias do magistério. Confira na conversa com a jornalista Tassiana Arce.
Professor Luciano, já estamos em clima de retrospectiva, falando sobre os principais acontecimentos da área de educação no ano de 2011 e, sem dúvida nenhuma, um dos grandes acontecimentos desse ano, particularmente aqui para Minas Gerais, foi a greve de professores que durou 112 dias pela implantação do piso salarial nacional aqui no estado, greve que terminou com um acordo que, segundo o sindicato, não foi cumprido e, nesse momento, as relações estão um tanto quanto estremecidas, professores e governo do estado, inclusive com a ameaça de retorno do ano letivo de 2012 já sob greve. O que é que caracteriza esse movimento desse ano, professor?
Então, Tassiana, eu acho que o que a gente tem que considerar, em primeiro lugar, que essa é uma situação estrutural da educação brasileira. Quer dizer, assim como Minas, professores de Minas fizeram greve, outras unidades da federação entraram em greve também. Então, essa é uma questão muito séria e de grande importância. Os professores estão fazendo greve, por um lado, para fazer com que os estados da federação cumpram o piso nacional de salário. Tem estado que ainda hoje não paga, Minas é um caso, mas o Rio Grande do Sul também é outro, com administrações diferentes, partidos diferentes, e estão dizendo que não tem dinheiro, que não é possível pagar o piso. E convenhamos, o piso nacional de salário, 1.187, não é um piso digno da categoria dos professores, ou seja, o problema se coloca estrutural, o salário dos professores no Brasil é muito baixo. Isso acaba acarretando um conjunto de outros problemas, que a greve é a ponta do iceberg, mas, por exemplo, outro grande problema que nós deparamos esse ano é que não tem alunos de licenciatura querendo ser professor, ou seja, os jovens não querem abraçar essa carreira considerada sempre muito importante, mas cuja retribuição salarial é muito baixa. Então, é um problema estrutural da educação brasileira que nós temos que resolver muito rapidamente, sob pena de não termos professores para dar aula nas nossas escolas.
Agora, se são problemas estruturais, professor, como é que isso pode ser resolvido? A política de um piso salarial nacional, ela é uma política acertada? O Plano Nacional de Educação também, a gente ainda não conseguiu votá-lo este ano, né? Que também prevê mais recursos para a educação.
Isso mesmo.
Isso também é uma questão envolvida?
Me parece que a primeira dificuldade que nós temos ainda hoje é de criar um consenso sobre a necessidade de pagar melhor os professores, depois, onde esse consenso já existe, inclusive, de onde viriam os recursos para pagar esses professores. Ou seja, há uma defesa, há uma parcela significativa de pessoas que defende que o salário dos professores é um salário suficiente. Felizmente, eu acho que nesses últimos anos, sobretudo no último ano, veio se caracterizando como uma posição muito minoritária, essa de considerar o salário dos professores um salário suficiente. Então, tendo em vista esse consenso que vai se criando, eu acho que a grande questão que se coloca é de onde que viriam os recursos para pagar os professores. Porque muitos dos governadores hoje dizem que os professores merecem um salário maior, mas que eles não têm esse recurso em baixa para pagar. Então, há uma questão aí que é do financiamento da educação. Tanto de expansão, por exemplo, na educação infantil, no ensino médio e no ensino superior, há um problema grave de financiamento. Como fazer frente a essa expansão ao lado do grande, talvez o nosso maior desafio hoje, que é de fazer uma escola pública de qualidade. Ou seja, por um lado nós temos que expandir ainda o sistema, por outro nós temos que investir muito mais para tornar a educação pública de qualidade. Essas duas questões se colocam fortemente, por exemplo, na questão do Plano Nacional de Educação, que é o que nós temos discutido hoje, que foi objeto da nossa conversa semana passada.
Rapidamente, professor, é possível falar em perspectivas para 2012?
Então, acho que uma grande perspectiva em relação, por exemplo, ao movimento dos professores, acho que a gente tem que considerar que os professores também vão se esforçar para achar outras formas de manifestação, de pressão, que não a greve. Acho que ainda há um grande espaço de articulação dos professores com as famílias, com os pais, porque problema da educação, da qualidade da educação, não é um problema só dos professores, é de toda a sociedade. Então, acho que há aí um espaço grande que a gente tem que avançar de articular os professores com as famílias, com a sociedade de modo geral, para que toda a sociedade, não apenas os professores, façam pressão para que nossos governantes criem condições para melhoria da escola e melhoria do financiamento. Isso é uma grande perspectiva mais política. Outra é a perspectiva no Congresso Nacional de fazer pressão para que o Plano Nacional de Educação possa incorporar a demanda de um aumento substantivo do financiamento da educação pública brasileira. O relatório apresentado pelo relator é muito pouco convincente em relação a isso. Alguns estão falando, inclusive, que mantido o texto que foi apresentado agora ao Congresso, o financiamento público da educação vai aumentar, vai diminuir. Ou seja, nós estamos, ao invés de ir para frente, avançar na resolução dos problemas, parece que nós estamos apostando no agravamento. Essa não é uma boa perspectiva para 2012, mas é isso que esse final de ano está, infelizmente, nos apresentando.
Professor, voltamos a falar então sobre uma retrospectiva e perspectivas para a educação na próxima segunda-feira.
Boa tarde para você e para todos os nossos ouvintes.